Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Iara, né? É uma alegria poder voltar nesse ano 2022. Aproveitar mais uma vez para desejar um abençoado ano de 2022 a todos os munícipes de Bandeirantes e toda a região. E para você ver que vereador, muitas vezes as pessoas criticam, né? E vereador trabalha. Então nós estávamos de recesso, teve alguns projetos que precisou. E coincidentemente, após as nossas férias ali que falam, né? Eu comecei a estudar um assunto que me chamou muita atenção, que era a questão das vacinações das crianças. Uma vez, porque eu tenho criança em casa. E eu sou da área da saúde. Pelo amor de Deus, eu não quero dizer aqui, ó, eu vou até frisar já de início, que eu não sou contra a vacinação, tá? O que eu sou contra é a questão seguinte: o que eu levantei na sessão extraordinária é que nós precisamos estudar um pouquinho mais a respeito da vacinação das crianças. Por que isso? Porque se você ver os estudos, tem mostrado que as crianças não têm tanta complexidade com o Covid. E a vacina que vai ser determinada por elas, para elas tomarem, que é a vacina da Pfizer, ela diz na bula dela que ela está em teste e que a conclusão final será feita em 2026. Ou seja, eu acho um risco muito grande você vacinar as crianças com a vacina em teste. Os adultos, nós tínhamos uma alta mortalidade. Aí eu não sou contra. Tanto, Santos, que eu tomei as vacinas. Eu tomei. Entendeu? Mas agora você fazer crianças tomarem, sendo que o risco que elas correm são muito pequeno, eu acho que nós deveríamos deixar para os pais decidirem e não se tornar uma coisa obrigatória.
Bom, no, nesses estudos que o senhor fez também, o senhor encontrou lá que algumas crianças morreram por causa da Covid-19?
Sim, teve alguns casos, mas o risco é muito pequeno. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Porque já tinham outras complicações também. Agora, é diferente, por exemplo, do estudo do adulto, que nós vimos que as vacinas começaram a baixar os números de casos. Agora, você vai pegar uma criança de 5 a 11 anos num experimento, porque a gente pode usar como experimento aí. Ah, mas você vai falar, mas a vacina da coqueluche, a vacina de... Quanto tempo de estudo? É isso que eu quero, que as crianças não corram risco. Os velhos, as pessoas mais idosas, até acima de 18 anos, nós estávamos correndo um risco maior. A proliferação e os casos de internamento eram muito maiores. Agora, para as crianças não é. Como eu também vi estudos dizendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, após o começo da vacinação de 5 a 11 anos, as crianças começaram a ter mais complicações e usarem mais a UTI. Então tem o peso da moeda. Então é o que, que a gente precisa analisar. Se é o momento exato. Se caso os números aumentassem, claro, nós vamos aqui e falamos, tem que vacinar. Mas nesse momento, e o STF deixou isso em responsabilidade para quem? Para os municípios. Então eu, como vereador, eu tenho que fazer com que a população estude. Não adianta eu decidir. Eu gostaria, esse alerta que eu fiz nas minhas redes sociais e estou usando aqui, é para que os pais estudem. Entendeu? Para que os pais vão atrás, porque senão a gente fica refém dessa mídia. Essa mídia de televisão, essa mídia, como se diz, até esse pensamento da nova era aí, dessa nova ordem mundial. Por enquanto nós podemos falar sobre isso, mas daqui a um tempo nós não vamos poder falar. Entendeu? Nós não sabemos o que pode acontecer. E se essas vacinas esterilizassem as crianças? Não puderem ter filhos lá na frente? Nós não sabemos. Nós não temos um estudo completo. Entendeu? Até, eu já tenho até uma fala do cara da Anvisa dizendo que não foi feito todos os testes. E aí? Como é que nós vamos colocar os nossos filhos? Os nossos maiores? E aí você vai falar, não, mas isso aí é um pensamento de um político. Não. Isso é pensamento de vários médicos. Hoje nós temos uma associação de médicos que estão estudando e lutando nesse intuito de quê? De fazer com que a população possa ter voz e vez.
E até o senhor na live, o senhor citou que os seus filhos não serão vacinados.
Não, não, isso aí quem falou foi o coisa. Foi o deputado Diego Garcia que ele disse.
Ah, não foi o senhor?
Não. Ele disse que só por cima do cadáver dele. Eu não sou tão radical a esse ponto, entendeu? Eu não seria radical a esse ponto. Se provar para mim que é interessante eu chegar à conclusão, por exemplo, que nem nós estávamos vendo, quando começou o surto do Covid, as pessoas idosas, totalmente favoráveis, vamos vacinar para melhorar. Se você não tem nada, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Agora eu quero fazer uma reflexão diferente. Se as crianças não estão tendo problemas, por que vaciná-las? Se nós já vacinamos os adultos. Está entendendo? É esse o meu questionamento. Não é dizer que a vacina não presta. Não, 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 não. Não estou aqui para dizer isso. E nem teria capacidade científica para dizer isso. O que eu estou dizendo é que vamos dar mais tempo. Vamos acompanhar. Vamos ver se esses casos estão chegando nas crianças mesmo. Porque até o momento que nós sabemos é que não tem chegado. Então, por que dar esse passo à frente sem nós termos algo concreto? E como é que eu vou usar uma vacina numa pessoa, numa criança, se eu também não tenho toda a segurança dessa vacina? No adulto foi emergencial. Não sou contra, já disse, e tomei as vacinas. Entendeu? Agora, eu não posso usar uma coisa que não está tendo problema e jogar uma vacina.
Então, tá, deixa eu estar entendendo, né? Deixa eu tentar entender aqui. Então, o senhor não é contra a vacina, tá? O que o senhor acha que não é necessário fazer essa vacina, porque as crianças têm se mostrado mais resistentes do que os outros.
Isso.
Eles têm pego, mas não têm sido hospitalizados. As mortes que vieram é por causa da comorbidade. Né? Não seria, então, interessante vacinação só para essas crianças com comorbidade?
Poderia, entendeu? Mas aí que está. O que eu não posso concordar é que, como está se batendo na mídia, tem que vacinar todas as crianças. Não, eu acho que tem que deixar para o pai decidir. Eu sou a favor da liberdade. Sandro, nós vivemos numa democracia. Eu falei na live, até não foi cortada lá um pedaço, a pessoa que editou. Mas eu falava, como é que nós podemos dizer que nós vivemos numa democracia no Brasil? Onde você é obrigado a votar, onde você é obrigado a servir o exército, e onde você é obrigado a tomar vacina agora. Entendeu? Se nós, adultos, já somos obrigados, por que obrigar umas crianças a tomarem uma vacina, sendo que elas não estão no grupo de risco?
A vacina não é obrigatória, né, doutor?
Não, mas já tem lugar, já está fazendo obrigado.
Aqui por enquanto tem muita gente que não tomou ainda, né?
Não.
Até faz um apelo ao secretário, olha, vamos vacinar, porque tem que ser vacinado. Por quê? Porque a vacina é o seguinte, a vacina ela tem, nós temos visto aqui em Bandeirantes, hoje nós estamos com 103 casos.
Muito, aumentou demais.
99 casos estão em tratamento domiciliário e 4 em tratamento hospitalar, né? Sendo 2 enfermarias, 2 na UTI. A vacina ela veio para fazer isso, para que caia o número de internamentos. E tem provado isso, que de 100 pessoas, 4% estão internados.
Não, né? Não, eu não sou contra, volto a frisar, eu não sou contra a vacina. E o que eu quis levantar é o estudo, porque eu fui ler a bula da Pfizer, entendeu? E ela diz que os estudos vão terminar em 2026. Se as crianças vão pegar esse número, que não... Vamos ver quantas crianças disseram assim. Nós vamos ver que é o mínimo. Entendeu? Ou nenhuma. Então por que vacinar as crianças? Se elas têm uma imunidade. E tem um estudo dizendo que aí é o mais complexo ainda. E aí eu não teria que tem algumas vacinas que diminuem até a imunidade da pessoa. Então ela tem um risco de reinfecção maior. Então é um assunto polêmico.
Uhum.
Mas eu, como vereador, eu não posso fugir. Eu não posso fugir desses assuntos. Muitas pessoas falam, Eduardo, fica quieto, vão te perseguir. Não, eu não tenho medo disso. O que eu quero, na verdade, é orientar a população. Por quê? Porque eu estou estudando. E eu não acho certo, ou coisa de dizer, não, ó, meus filhos têm vão ter essa escolha e os filhos dos outros não vão ter essa escolha. Não, todos nós temos que ter essa escolha. Entendeu? Se os números aumentarem, totalmente favorável. Mas colocar um experimento numa criança de 5 a 11, eu acho complicado. nesse momento.
Eu tenho até esses dias, eu fiz esse comentário, doutor, estava pedindo um pedacinho da sua fala, certo. Que eu acho que existe muitas coisas por trás disso daí. Não sou contra a vacinação, tá? Não sou contra a vacina, eu sou a favor da vacinação. Toda essa conversa que fala aí, que tem pessoas que vacinaram, teve problemas em embolia pulmonar, teve problemas de ataques cardíacos, um monte de coisa. Então vai se falando isso aí, fica tudo em torno dessa conversa. Mas eu ainda acho que tem que levar a sério essa questão da vacinação, porque eles estão empurrando goela abaixo muita coisa também. As grandes fabricantes de vacina estão nadando em dinheiro. Pessoas também estão nadando com interesse muito grande.
Com certeza.
Né? Pessoas que a gente... Nós vivemos num mundo corrupto, né? Infelizmente, nós vivemos num país corrupto, num mundo corrupto. Não estou dizendo que isso aí é isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão, porque daqui a pouquinho... Tem que vacinar também os cachorrinhos, os gatinhos de casa, porque a vacina está aí, eles precisam ganhar dinheiro em cima disso aí, né? É aproveitar a oportunidade, como se fala por aí, né? Então, eu não sou contra, simplesmente eu só tenho que falar isso para verificar, porque vão dizer, era só para idosos, e depois até 20 anos, daqui a pouco, abaixo de 18 anos também vão vacinar, depois de 13 a 11 anos, agora de 10 abaixo. Então, é isso que a gente tem que dar uma verificada também e levar a sério também.
Não, muito boa, só. Colocação, Sandro, e tem até a questão, né, porque o que tem acontecido, por exemplo, hoje nós estamos vendo alguns casos, isso eu tenho acompanhado, claro, sem criar muita polêmica, mas de muito jovem morrendo, por exemplo, de nada, de infarto, de um AVC, de coisas assim que não era tão comum. Só que o que acontece, na hora da dor, a família não vai deixar fazer, por exemplo, um exame de um ML. Por quê? Porque fica 4 dias, o cachorro tem que ser lacrado, tem tudo isso. Então vai ter uma dificuldade da ciência estudar esses casos. Entendeu? Mas tem alguns estudos já, de pessoas que fizeram esses estudos e que já também questionam essa questão. Por quê? Aí que o pessoal tem que entender. A vacina é boa? É. A vacina sarou, tirou o sarampo do mundo? Tirou. A vacina tirou a coqueluche? Tirou. A vacina acabou com a poliomielite? Acabou. Só que precisa tempo. É isso que nós estamos questionando. O tempo. Por quê? Porque ela precisa de todo um processo. Ela tem que ser testada, depois ser testada em animais, para depois, com muito aperfeiçoamento, chegar no ser humano. E nós vimos que nessa correria, muitas etapas foram queimadas. Entendeu? Então, não volto a frisar, pelo amor de Deus, palavras da minha boca. Eu não sou contra a vacina. O que eu quero alertar os pais é que vão atrás de estudos. E é isso que eu fiz na sessão. Eu pedi para o presidente que nós nos debruçássemos em estudo, até no intuito de trazer um pouco mais de conhecimento para a nossa população.
Foi em explicação pessoal? Foi pedido de requerimento?
Foi em grande expediente.
Grande expediente.
Eu fiz em grande expediente, depois teve um debate, aí o mano pediu para que eu me escrevesse explicação pessoal, e aí eu orientei mais um pouco na explicação pessoal. Usei os dois tempos para falar.
E com os vereadores, como aceitaram isso? Como que foi?
Não, teve uns que sim e não. Uns preferem muitas vezes. Não, porque isso é a coisa política. Aí cada um tem o seu lado, entendeu? Eu não vou questionar aqui. Eu respeito. É isso que eu quero dizer. Eu respeito a opinião de todas as pessoas. Mas nós temos que pensar também no contraditório. É isso que eu quero levantar. Tudo é muito fácil. A gente senta na frente da televisão escutando. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Opa, mas cadê o contraditório? É isso que eu quero levantar. Nós vivemos num mundo em que nós pagamos para não pensar. Então vamos pensar agora. Porque nós estamos cuidando das nossas crianças. E é isso que eu vejo como importante. Se o Eduardo vai ter uma reação adversa, alguma coisa, pode acontecer. Mas eu vou correr, eu sou dentista. Eu preciso me vacinar para não correr risco. Mas agora colocar um filho de 5 a 11 anos, eu acho que nós podemos pensar um pouquinho melhor pela situação que estamos vivendo hoje, Santos. Dia 10 de janeiro, pela situação que estamos vivendo hoje. Agora, se lá na frente a coisa apertar, aí não tem o que fazer. Temos que intervir.
Certo, 11 horas e 27 minutos, concordo com o vereador, é um assunto muito complicado, porém, como ele falou, seus adultos... sendo vacinados, porque as crianças, a Érica que mandou pra gente aqui. Deixa eu ver aqui, sumiu a mensagem, eu tenho que atualizar aqui. Bom dia, pergunte para alguém da saúde sobre a vacina da gripe. Minha filha trabalha no horário comercial, como faz para conseguir tomar? Olha, a vacina da gripe está sendo distribuída no município, tá? Está sendo distribuída no município. Agora, se ela trabalha no horário comercial, horário de almoço, pode ir lá no postinho de saúde, que eu acredito que tenha vacinação também, tá? Eu também acho errado vacinar crianças menores. Eu tomei a vacina, depois disso, sinto uma dor imensa no osso do braço. Tinha minha mãe, ficou com batedeira, fora os outros problemas depois de ser vacinada, a pessoa não se identificou. Manda um abraço pro doutor Eduardo. Quem tá mandando um abraço aqui, o Alex Borba, o vereador Alex Borba.
Certo, um abraço para ele também. O Alex é um companheiro nosso lá. Temos, então, muitas vezes temos visões diferentes, mas nos respeitamos muito.
A Celi também está concordando, viu? A Celi mandou um joinha aqui concordando com o vereador. Eu tenho que atualizar aqui, deixa eu ver. Eu tenho que atualizar aqui, doutor, para me ver mais um questionamento, mas além dessa colocação da vacina, algo mais que o senhor apresentou nessa sessão da última extraordinária da Câmara Municipal?
Não, eu também levantei aos vereadores, aí não está na live, a questão de nós estarmos mais próximos em relação ao convênio com a Santa Casa.
Certo.
E aí nós vamos estudar essa
forma. Está dando um converseiro danado, isso, né?
Não, eu tive fora, estive na casa do meu cunhado, mas a gente não desliga, né? O celular, a minha esposa até fala, você tira férias, tanto que eu tive que sair, né, do local que eu estava ventando demais, e entrei dentro da casa para poder fazer a sessão extraordinária. Nós estamos já tem uma ideia aí de um projeto, que eu já estou sabendo, e nós vamos trabalhar mais próximo da população. Por quê? Porque essa Câmara de Vereadores, eu falo que é diferente. Eu tenho visto lá homens e mulheres focados, querendo fazer a diferença, entendeu? E eu confesso que a primeira vez que fui vereador, nunca fizemos sessão na segunda, em janeiro. Essa teve, entendeu? Com a presença de todos. Isso é bonito. É bonito ver que nós estamos empenhados. E nós vamos estar mais próximos da comunidade. Eu tenho certeza, tanto eu como o Alex, que mandou um joia aí para nós, mandou um bom dia, né? Como outros vereadores, nós vamos nos empenhar muito para que Bandeirantes possa se desenvolver. Esse é o nosso sonho. Bandeirantes crescendo.
Não seria uma ideia de se criar um posto de saúde que atenda 24 horas por dia, tirar esse encargo da Santa Casa, já que estão atribuindo muito a questão desses negócios da Santa Casa, vereador?
Não, esse é um estudo que nós vamos fazer. Nós vamos ter que fazer. Quando eu saí daqui, a informação que eu tinha é que nós temos um exemplo muito bom em Goiôerê. Entendeu? E que o secretário da saúde iria para lá para ver como funciona o sistema, para que a gente possa implantar em Bandeirantes, entendeu? Com parcerias, entendeu? Para poder ajudar tanto o hospital quanto o município. Agora, o que nós não podemos é fazer com que o município sofra, entendeu? Com que o munícipe sofra. Então, nós vamos ter que bolar, estudar. Eu já me coloquei à disposição na sessão, e nós temos a comissão também de saúde da Câmara, ou vamos escolher entre nós, vereadores, ali, mas vamos acompanhar isso de perto. Vamos acompanhar, porque é dinheiro do povo. Dinheiro do povo tem que voltar para o povo.
É que o próprio vereador aqui falou, o menino da vidraçaria, meu pai,
Alex.
O vereador é pago para fiscalizar, não tem dinheiro público envolvido, né? É nessa questão, porque o Gustavo Dutés fez essa fiscalização na Santa Casa. E a gente sabe também da dificuldade que a saúde enfrenta, não só Bandeirantes, mas também...
Tudo lugar.
A gente sabe também de pessoas que poderiam estar buscando um posto de saúde durante o dia. Esses dias, o nosso secretário falou que estava sobrando fichas.
Fichas,
é. Estava sobrando fichas. E as pessoas, às vezes, ela deixa de ser consultada durante o dia porque tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa e vai, no período que está em casa, no pronto-socorro. E, às vezes, é um caso de um médico fazer uma consulta, isso, né? Isso. Eu já vi casos que até pessoas foram lá com dor de dente na Santa Casa. Eu não estou querendo aqui defender ninguém, mas em verificar todas essas questões também.
Nós,
né,
temos que dar uma estudada, porque é o seguinte, nós criamos aqui em Bandeirantes uma ideia de que tudo vai para urgência e emergência. E não é assim.
Não é. Urgência e emergência...
Então, é isso que nós vamos ter que sentar com muita calma, que nem você falou... Eu sei de cidade que tem pronto atendimento odontológico. para tirar essa dor de dente.
Uhum.
Porque você vai chegar na Santa Casa, o que o cara vai fazer? Vai te dar um remédio. Malemar não vai cortar, porque precisa muitas vezes da intervenção do dentista, porque eu sei dessa área. Entendeu? Então são coisas que nós vamos ter que sentar, ver o que fica bom para ambas as partes. E evitar essa como é que fala? Essa politização. Hoje nós sabemos que muitas coisas na cidade, ela é aquilo que você falou, tudo vira política. Entendeu? E nós sabemos que há uma politização. Entendeu? Tanto da Santa Casa, com em relação à prefeitura, fala que não, mas tem. Não adianta dizer que não. Entendeu? Sempre tem. Nós estamos vendo que, por exemplo, que recursos muitas vezes não vêm para a saúde do município, vem para Santa Casa. Tudo bem, não sou contra. Pelo amor de Deus, tomara que venha muito mais. Tomara que venha muito mais. Mas nós vamos precisar sentar e conversar, com certeza. Agora ele vai tirar os dias de descanso dele, agora, se eu não me engano, começa hoje, vai estar o Juba lá. Nós já vamos começar a sentar com o próprio Vantes, eu estou à disposição. A gente quer melhorar. Nós precisamos melhorar o atendimento da nossa população. Entendeu?
Bom dia, doutor Eduardo. Parabéns pela coragem de se posicionar. Quem mandou aqui foi Roberto Balarim, né? Tá lá ouvindo a gente. Um abraço pro Roberto.
Obrigado, Roberto.
Deixa eu ver quem mais. A Rosemir Santos. Eu também sinto uma dor insuportável após a vacina. A Rosemir dos Santos Vieira no braço. Então, tem gente que sente dor, tem gente que... Eu não senti nada.
Não, eu também
as
posso.
As duas vacinas não senti nada.
Eu posso confessar pra você, eu não senti nada nas três. Eu já tomei até de reforço, porque sou da área da saúde.
Eu até brinquei com a enfermeira, falei, você já aplicou? Você já aplicou? Porque a segunda dose, nem a picada eu senti. Eu vi que saiu o sangue na hora ali, mas nem senti.
Mas aí que eu falo, o que que tá faltando? Por isso que eu falo que é as pressas, as coisas muito rápidas. Por quê? Porque não tem como se fazer um acompanhamento desses casos. Para a gente saber qual foi o componente dessa vacina que muitas vezes provocou essa dor. Qual foi a parte, como é que foi o dia, qual foi o lote, como foi, entendeu? É coisas que são comuns a gente saber. Que precisa ser... Por exemplo, a vacina da poliomielite. Você sabe tudo dela sobre já. Por quê? Porque ela foi... Teve tempo de estudo. Essa... Por isso que eu estou tentando trazer para Bandeirantes e para toda a região esse pensamento. Vamos estudar mais. Você quer estudar para os adultos? Sim. Mas principalmente para as nossas crianças.
O doutor, algo mais que eu quero destacar? Fique à vontade.
Não, eu só gostaria de agradecer a população. Eu não tenho palavras. Sempre que eu venho na rádio, eu tenho que agradecer, né? Pela incumbência que nos deram. É uma alegria ser vereador em Bandeirantes. É uma alegria cheia de responsabilidade. Eu não poderia. Se isso me intrigou, eu tenho um local para debater. Porque até tem o Dr. Castro que fala que na Câmara Municipal é o local onde eu ecoo a voz da população. E se eu estou estudando e eu estou vendo que tem algumas coisas que nós precisamos ir mais a fundo, eu tenho que levar esses assuntos. Entendeu? E essa é a nossa função: lutar para o melhor da nossa comunidade. Enquanto nós pudermos ter voz e vez, nós vamos lutar pela nossa comunidade. Pode ter certeza disso.